Bom, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, eu declaro aberta a sessão do Colégio de Procuradores, dia 19 de dezembro de 2013. Abertura, conferência de quórum, instalação de reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 12 de dezembro de 2013. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. A minha manifestação tem alguns pontos assim específicos. A primeira é com relação à homenagem ao governador Marcelo Delda, por sugestão da doutora Cristina, vai ser no aniversário dele, notem aí, né, 9 ou 10 de março. E nós já tivemos aqui alguns encaminhamentos de propostas para serem fixados lá no espaço. Nós vamos ter uma placa. O que vai constar dessa placa? Cada um tem uma ideia e uma ideia é melhor que a outra. Então, o que eu resolvi fazer foi o seguinte, foi pedir para vocês, oficialmente na data de hoje, encaminharem as propostas de vocês. Eu vou ler algumas para vocês verem. A do doutor Zé Carlos, qual é a sugestão dele? Espaço governador Marcelo Deda, com os seguintes dizeres. Um dia ele esteve aqui e disse que esse local era o ninho das águias. A águia voou para o céu, mas seu ninho ficou aqui, onde ele repousará para sempre. Nossa homenagem a Marcelo Deda, que construiu o Ninho das Águias, Aracaju, tanto de tanto. Proposta, doutor Zé Carlos, está muito bonito, tá, mas vejam só. Observe, eu vou abrir para vocês, eu vou abrir para todos vocês. A proposta da doutora Cristina, é por isso que eu estou pedindo as propostas, viu, Jorge? A proposta que eu estou pedindo para vocês, porque nós vamos votar. Se nós tivermos 15 propostas, nós vamos votar 15 propostas. Né? A proposta da doutora Cristina Mendonça, espaço governador Marcelo Deda. A proposta dela é, um dia ele esteve aqui e disse que esse local era o Ninho das Águias. Ponto. Nossa homenagem a Marcelo Deda, que construiu o Ninho das Águias. Aracaju tanto de tanto. Nós não vamos discutir agora não, fiquem tranquilos. A proposta da doutora Cristina é esta. A proposta do doutor Ernesto. Espaço governador, não. A proposta do doutor Ernesto está onde?
Daqui eu retirei.
Ah, você retirou, foi doutor? Então não tem problema não. Então, quer apresentar agora, MD? Por favor, me preste aí. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nós temos três propostas. Se vocês apresentarem outras, votaremos as outras. Se não apresentarem, nós teremos essas três, colocaremos em votação e a que for vencedora.
Doutor Orlando.
Pode falar, Jorge.
Em que pese a fidelidade do que o governador Marcelo Deda pronunciou numa visita aqui, mas eu gostaria de lembrar o seguinte, eu acho essa expressão Ninho das Águias inadequada, porque o Ninho das Águias era considerado, era o apelido do bunker de Hitler. Então,
ô Jorge,
poderia alguém fazer uma associação?
Vamos deixar a discussão
a isso.
Está certíssimo você. O seu argumento para mim é muito forte.
Parece que não seria muito adequado.
Eu gostei da primeira vez que li e agora acabei de deixar de gostar. Só queria pedir a você o seguinte: não vamos analisar o mérito agora, porque nós, em alguma sessão, depois que todos apresentarem a sugestão, nós vamos votar. E a proposta vencedora vai ser aquela que vai constar. A do doutor Ernesto é a seguinte: o governador Marcelo Deda, ao adentrar este recinto pela vez primeira, cognominou-o como sendo o Ninho das Águias. Posteriormente, a águia voou para o plano superior, deixando nos amigos do parquê a imorredora saudade. Queria pedir a vocês que vocês encaminhassem sugestão, para evitar, para que a gente já venha para a discussão com uma proposta mais ou menos madura.
Eu acho que eu vou,
né,
apresentar outra, porque o Ninho das Águias acabou de ser bombardeado.
Quem quiser retirar, inclusive, pode retirar.
Na verdade, eu não apresentei, né?
O castelo que ele tinha na Bavária.
Pedi para tirar um pedaço da de Dr. Zé Carlos. Não chegou a ser uma... justamente porque dizia assim que voou e colocou ele com maiúscula e disse que
permanece
aqui.
Eu adorei a nomenclatura.
Um túmulo, né?
Mas diante da colocação de Jorginho, já vou votar contra.
Veja, eu tenho certeza que o governador Marcelo Dez não falou nesse sentido.
Não,
mas
não falou,
poderia
não.
Alguém interpretar ambiguamente
e criar uma
situação constrangedora para a Constituição.
E é uma coisa histórica que vai ficar. Apresenta a sugestão, doutor, que o senhor escreve bem, né? Claro.
Eu acho, particularmente, sem ofender ninguém, provinciano, está escrevendo em parede, sabe? A homenagem, o nome dele, cada um que lê faz a leitura, vai ter a lembrança que quiser ter. Nós não teremos nunca a frase que satisfaça.
Coloca só a homenagem.
Mas nós teremos a frase da maioria. Deixa eu dizer uma coisa, como isso é importante. nós, daqui. Doutor Luiz, nós fizemos para ele, fizemos uma placa para a doutora Cristina, uma placa para o governador, uma placa para os promotores, uma placa para os servidores. Sabe o que aconteceu com relação à placa dele? Quando terminou a solenidade, já narrei aqui, mas eu vou narrar para vocês verem como é importante isso. Homenagem ao governador, etc, etc. Ele me puxou, ficou me esperando, me puxou pelo braço e disse que queria tirar uma foto comigo na placa. Tanto que ele gostou. Então, né, e depois ele me disse, doutor, o senhor pode arrumar uma réplica dessa placa? Eu fiz duas coisas, duas extravagâncias. Mandei fazer uma réplica pequenininha e mandei fazer uma placa em tamanho natural. Tamanho normal, para que ele guardasse lá na casa dele. Tal a maneira como ele se sentia orgulhoso e tal. Então, para a família chegar aqui e encontrar uma placa, com os dizeres que vocês vão aprovar, é muito importante. A placa é para sempre, né? Não sai nunca mais dali. E aí fica assim, vocês encaminham as sugestões. Quando as sugestões todas chegarem, eu já encaminho para os gabinetes de vocês, porque alguém pode aderir à sugestão de outro. E aí a gente faz. Outro ponto da minha pauta é o seguinte. Vocês estão lembrados daquela representação do Portal da Transparência, né? Que foi feita pelos promotores Maria Eugênia Deda, José Elias Pinho de Oliveira, Eusa Maria Gentil Missano Costa, Rogério Ferreira da Silva, Maria Lilian Mendes Carvalho, Marcílio Siqueira Pinto e Maura Silva de Aquino. Fizeram uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, sem uma consulta prévia à Procuradoria-Geral de Justiça, sem uma conversa preliminar, sem ter pedido algum tipo de esclarecimento, requerendo que fosse determinado o imediato cumprimento por parte do Ministério Público do Estado de Sergipe dos incisos tais do artigo tal da resolução CNMP 89/2012 anunciados no item tais da mencionada resolução e da resolução CNMP 86/2012 com pedido de liminar. Fizeram este requerimento ao Conselho Nacional sem ter absolutamente conversado conosco, sem ter absolutamente pedido algum tipo de esclarecimento. Fizeram com pedido de liminar. O que foi que decidiu Sua Excelência o relator em julho de 2013? Trata-se de reclamação para preservação da competência e da autoridade das decisões do Conselho. O que diziam os promotores é que nós estávamos descumprindo o que prega a resolução, as decisões do Conselho Nacional do Ministério Público, o que eu repudiei da primeira vez, repudio novamente, veementemente. O que nós não temos é um portal da transparência perfeito. Mas imaginar que a gente está descumprindo essa ou aquela norma, não descumprimos norma nenhuma. Nós não temos ainda um sistema perfeito. Pois muito bem, o que disse Sua Excelência em decisão liminar? Trata-se de reclamação para a preservação da competência e da autoridade das decisões do Conselho em que se requer imediato cumprimento dos dispositivos tais. Conquanto sejam relevantes os fundamentos jurídicos apresentados pelos requerentes, Fumos e Boniúdes, não restou demonstrada a existência do segundo requisito autorizador, qual seja o fundado receio de dano irreparável e difícil reparação, periculum mora, conforme artigo tal do regimento. Diante disso, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro a medida liminar requerida, notifique-se o Procurador-Geral de Justiça, os promotores, etc, etc. A liminar foi indeferida de plano, havia um pedido para... Eu nem sei como seria essa determinação do Conselho Nacional. O fato é que nesses 6 meses, eu convoquei aqui uma reunião com todos os membros e servidores para que fosse apresentado o portal da transparência, para que fossem esclarecidas eventuais dúvidas, e pasmem, dos representantes, somente o Dr. Rogério falou, para questionar o salário de outros promotores, que no entendimento dele haveria uma discrepância de salário. O doutor Sávio estava aqui e explicou que isso varia com tempo de serviço, com várias questões, substituição, porque alguém recebe o antecipação um terço em dezembro e não em janeiro, porque tem férias, enfim, foram esses questionamentos que ele fez. O resto, uma petição longa que eles fizeram, eles não questionaram. Na nossa resposta, nós mostramos que eles não pesquisaram corretamente, nós mostramos que eles desconheciam como é que funciona uma licitação, e não é deficiência deles, não, é porque é uma matéria muito específica, muito técnica. Tivessem esses promotores o cuidado, o zelo e a consideração para com o Ministério Público de Sergipe, não teriam levado a questão para o Conselho Nacional do Ministério Público. Teriam antes submetido ao Procurador-Geral, ao Secretário-Geral, ao Chefe de Gabinete, que teria explicado. Quero dizer a vocês que nós não temos e não pretendemos ter o monopólio da total eficiência. Não temos, nós temos falhas e vocês vão descobrir. Mas que instituição que é perfeita? E que instituição é essa que você, antes de conversar, leva para um Conselho Nacional do Ministério Público já soberbado, já com 1 milhão de procedimentos? Essa tem sido uma queixa constante dos conselheiros. E o Roberto Gugel, quando passou o cargo para o Dr. Rodrigo Janot, disse que as questões locais tomam uma outra conotação. As pessoas não querem mais saber exatamente o que está acontecendo, querem criar o fato. O que se criou aqui foi um fato, tentando macular a imagem do Ministério Público sergipano, dizendo que nós não estaríamos cumprindo o portal da transparência. Nesse meio tempo, para surpresa nossa, e desde o início nós temos feito isso, nós designamos promotores para acompanhar, servidores para acompanhar toda a implantação do portal da transparência no Brasil. Vocês têm uma ideia, tem 3 comissões permanentes lá. Eles pediram que nós indicássemos um servidor para uma comissão somente. Antes da representação, nós já tínhamos 3, um em cada comissão. E eles agora estão montando esse portal da transparência para o Brasil todo, e eu quero dizer com muita honra para vocês que Sergipe faz parte dessa comissão através de seus membros. E aí, para surpresa nossa, 1 mês atrás, saiu um ranking do portal da transparência. E sabe onde é que Sergipe ficou? Em 5º lugar. É esse o portal que, segundo os promotores, não funciona adequadamente. Ontem, dia 18, ontem foi 18, né? O procedimento foi arquivado por unanimidade com a seguinte decisão de Sua Excelência, o Dr. Antônio Pereira Duarte, do Conselho Nacional do Ministério Público. Como visto, trata-se de procedimento de controle administrativo tendente à aferição do cumprimento pelo Ministério Público de Sergipe das resoluções 89/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527/2011, no âmbito do Ministério Público, e 86.000/2012. Compulsando os autos, observo que o Ministério Público de Sergipe tem se empenhado no fiel cumprimento das resoluções, seja em relação às providências já efetivamente implementadas, seja quanto àquelas que eventualmente ainda demandarem certo tempo para sua completa realização e aperfeiçoamento. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu não estou aqui dizendo para vocês, nem disse para o Conselho, que o nosso portal é perfeito. Ele só é o 5º melhor do Brasil, mas tem uma série de coisas que nós precisamos aprimorar. Algumas delas dependem, por exemplo, dos nossos sistemas, Arquimedes, sistemas todos, que têm que ser alimentados. Algumas dependem de software. Software não é assim, você não chega lá na informática e diz assim: eu preciso agora que tal informação esteja no sistema. Essa informação só vai para o sistema se um programador for lá e criar alguma coisa. Nós chamamos novos técnicos agora em informática, novos analistas, porque a área de informática é primordial para nós. Ele reconhece aqui que alguma coisa tem que ser implementada. Eu digo, não é alguma coisa, não, muita coisa tem que ser melhorada e aperfeiçoada. E nós estamos lutando para isso. Isso porque deve-se reconhecer, as resoluções estabeleceram determinadas prioridades sabidamente complexas e que demandam um período mínimo para a consolidação dos dados necessários ao atendimento dos anseios por um efetivo acesso à informação. Nesse ínterim, conforme noticiado nas informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça, aquela instituição não se cadou inerte, disponibilizando os dados atinentes à atuação ministerial, atividade fim, atividade meio, de forma manual no portal da transparência, constante do sítio eletrônico, bem como através da instituição de um grupo de trabalho destinado a consolidar a regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Outro sim, a divisão de controle interno da instituição passou a ter a atribuição de fiscalizar as divulgações dos dados mínimos exigidos pela normatização deste Conselho Nacional. Nós temos aqui, para esclarecer, uma divisão de controle interno que é o Procurador-Geral de Justiça dentro dos setores. Então, o Alberto é um técnico nosso, concursado, formado em contabilidade. Eu não posso estar dentro das diretorias. Quem faz esse trabalho é o Alberto. O Alberto faz o link entre as diretorias, entre as 5 diretorias que nós temos. Isso encantou, na reunião preliminar que nós tivemos, né, Machado, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa questão de nós termos alguém que faz esse link, que me traz só os problemas, já normalmente resolvidos. Uma das atribuições dele é zelar pelo fiel cumprimento do portal da transparência. Antes posto, por constatar que o Ministério Público do Estado de Sergipe vem cumprindo, até o presente momento, os ditames das resoluções 89/2012 e 86/2012 deste Conselho, determino o arquivamento do presente RCA, com fulcro nos artigos tais e tais do Regimento Interno, sem prejuízo de nova análise por este Conselho Nacional, em caso de eventual notícia de descumprimento daquele ato normativo. Brasília, 18 de dezembro de 2013. O que eu falei para os senhores desde o início? Tenho certeza que também nós temos outra representação desses mesmos promotores, que é aquela que diz respeito à nossa parte de evolução humana. E digo a vocês, uma das coisas que eu tenho mais orgulho aqui, peço a colaboração de vocês, é que a gente implemente mais projetos em 2014 nessa área de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade. Nós temos inúmeros projetos, projeto Bom Samaritano, projeto Sensibilizar, o projeto do coral, né, não corresponde à insinuação feita pelos promotores, e o Conselho Nacional vai demonstrar isso, e aliás Luiz Alberto está aqui, e quando ele soube, sem falar comigo, chamou todos os policiais para saber se em algum momento houve a determinação para que os policiais fossem constranger servidores a comparecer a esse tipo de evento. O evento é voluntário, participa quem quer. Questionam por que tem lista de chamada? Porque a participação de qualquer servidor do gabinete do senhor ou do meu, quando ele chega no setor, ele tem que assinar lista de chamada na lista de presença, que é para saber se ele esteve lá, se ele compareceu. Então penso que também o destino dessa outra representação será o arquivamento. Mas nós estamos em final de ano, então o que é que eu conclamo a doutora Maria Eugênia Deda, ao doutor José Elias Pinho de Oliveira, a doutora Eusa Maria Gentil Missano Costa, doutor Rogério Ferreira da Silva, a doutora Maria Liliane Mendes de Carvalho, doutor Marcílio de Siqueira Pinto e Maura Silva de Aquino. Conclamos a vivemos um novo tempo em 2014. Antes de levar a questão para qualquer lugar, querem fazer mais representações? Podem fazer, não vejo problema. Mas que deem uma oportunidade à administração do Ministério Público de explicar. Se eu tenho dúvida lá no portal da transparência sobre a questão de licitações ou qualquer outra questão, nós estamos abertos às explicações. Faço um apelo a esses promotores que nós iniciemos um novo ano, um ano de muito respeito e de não exposição à instituição. Quero dizer a vocês que não é nada agradável um procurador-geral de justiça estar indo mês a mês, como eu tenho ido a Brasília, às vezes de 15 em 15, para dar esse tipo de explicação. Explicação sobre um procedimento que está todo embasado, que está todo fundamentado. Passei um ano e meio agora indo a Brasília para me defender de representações da OAB, todas arquivadas por unanimidade. Eu quero gastar minha energia com o Ministério Público, eu quero gastar minha energia com coisas proativas e não ter que ficar dando explicação. É claro que o Conselho Nacional do Ministério Público, se chega uma representação, é como as representações que chegam para a Corregedoria ou para mim, ou para a Ouvidoria. Você não tem alternativa. Você tem que instaurar um procedimento e pedir explicações. Agora alguém vai parar, alguém vai dedicar energia, alguém vai desviar sua atenção para prestar aqueles esclarecimentos. Esses promotores são promotores de gabarito, são promotores que eu tenho o maior respeito. Estamos politicamente em situações antagônicas em termos de política institucional. Este grupo não apoia este procurador-geral, estou falando de política institucional, e eu também não os apoio. Né? Nós temos a divergência, mas é uma divergência de política institucional. Não é uma divergência de promotores. Garanto a vocês que se nós tivéssemos que escolher os melhores promotores de Sergipe, todos eles estariam na lista, qualquer lista que se faça, porque são promotores gabaritados, preparados, promotores que amam essa casa como nós amamos também. Mas será que numa hora de vivemos um outro momento de tentarmos, doutora Creuza, resolver nossas questões internamente e de deixarmos as questões eleitorais para as eleições? Nós teremos um período eleitoral em 2014, vamos deixar para aquele período lá de 60, 90 dias antes? Fora disso, vamos trabalhar, vamos tentar modernizar, vamos comprar equipamento, vamos aplicar na instituição, vamos desenvolver vários projetos. É esse o apelo que eu faço. Para vocês, eu já conversei sobre isso, o apoio que vocês têm dado no encaminhamento das questões é muito grande. Agora, quero dizer uma coisa a vocês. Nenhum promotor faz isso sem participar, passar pelos gabinetes de vocês, nem pelo meu. Eles vão conversar, vão saber o que acham. Faço um apelo para vocês que são lideranças, para nós desarmarmos os espíritos, para tentarmos convencer os promotores realmente se há alguma coisa grave que seja apurada. Mas não o que tem acontecido. O que tem acontecido é que as representações têm sido feitas e têm, a exemplo dessa, sido arquivadas. Então o apelo é nesse sentido, que a gente converse mais, dialogue mais e que se há uma dúvida... Hoje o portal da transparência é um portal que funciona bem, mas claro que ele tem falha. Pergunta que a gente vai responder. Ok? Então eu queria com alegria, um presente de final de ano, dizer para vocês que mais uma representação foi arquivada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Quero registrar aqui a presença do excelentíssimo doutor José Rony Silva Almeida, secretário-geral do Ministério Público. Doutor Jorge, quer falar? Não, né? E quero passar de imediato a palavra para a excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público.
Bom, volto a cumprimentar os caros integrantes desse colegiado. Essa aqui é a nossa última reunião de 2013. E sempre, de alguma forma, a gente está buscando concluir, correndo atrás dos nossos processos, tentando deixar tudo da melhor forma possível. E eu devo externar minha satisfação com relação ao trabalho que tem sido feito também pelos promotores e pelos procuradores em geral. Em relação aos procuradores, eu desconheço, não sei se existe outro Ministério Público tão organizado.
Doutora, eu vou lhe interromper para lhe dizer com todas as letras.
Mas tenho certeza que não existe.
Não existe.
Não existe.
Não existe igual, viu?
Não existe, acho que sequer igual.
Igual não existe. E a gente que conversa, e peço desculpa, senhora, por estar interrompendo, porque essa é uma questão que eu fico surpreso todas as vezes que eu viajo, que converso com outros procuradores. São milhares de processos no gabinete, doutora, sem gabinete, sem assessor, sem estrutura, cumprir prazo. Vocês estão brincando? A gente vai para o pleno aqui, o pleno está julgando processo de 2-3 meses, eu acho que acontece a mesma coisa nas câmaras.
É, nós encerramos os meses, a maioria para... Praticamente
não, o TJ,
aqui,
doutora,
termina um mês com zero processo, passando
mandado de
um
segurança,
mês para o outro. Zero.
Dois meses depois está sendo julgado, mérito.
Não existe, eu acho que não existe. Mas...
Não existe nenhum Ministério Público no Brasil, eu digo isso com todo respeito pelos outros, mas a gente passa a conhecer, porque a gente passa a viajar, a senhora já foi procuradora-geral. Não existe nenhum igual, melhor, eu até nem vou dizer que não existe igual.
É, e não só os gabinetes dos procuradores estão absolutamente em dia, mais do que seria de se esperar até, como o volume de trabalho que é feito por um procurador aqui é muito superior à quase totalidade dos procuradores. Acho que só existe mais um ou dois ministérios públicos que tem um volume em gabinete semelhante, que se aproxima do nosso. Mas, de modo geral, quando eu vi na época que foi feito um estudo, isso já tem algum tempo, mas acredito que essa situação não tenha mudado muito de lá para cá. É que se for foi feita uma enquete, assim, no Brasil todo, sobre o número de processos que cada procurador recebia, e aqui, assim, batia de goleada em número de processos. De lá para cá, nós só tivemos aumento, incremento da quantidade de processos que recebemos. Então, nesse aspecto, todos os procuradores estão absolutamente parabéns. Aqueles que atuam no Conselho também, acho que a situação é a mesma. Todo mundo se esforçou para zerar os processos.
Nós zeramos,
do Conselho. Zeramos os processos, que é tudo aquilo que os nossos colegas em todos, do Estado todo, nos mandam como promoção de arquivamento. E 4 membros, que são os que recebem para dar parecer, para fazer voto, e o procurador-geral, que também atua nos votos de vista, conseguimos, graças a Deus, dar conta de tudo. Outros,
doutora,
números positivos.
A senhora falou das promotorias. Também eu queria dizer para vocês, já falei, mas final de ano é bom a gente colocar. Nós ainda temos ministérios públicos no Brasil em que o promotor não tem estrutura nenhuma. E não é longe daqui. Se vocês podem pegar o carro para qualquer lado, Pernambuco, Alagoas, Bahia, vocês vão chegar em algumas promotorias. Paulo José, ele é do interior do Ceará. E quando ele vai, ele conhece lá os promotores, ele diz: Orlando, eu ainda encontro, caiam de costas, promotoria com máquina de escrever, sem assessor. Então, esse quadro, doutora, que a gente vive, por isso que quando um promotor, por exemplo, diz que está deixando de alimentar o sistema porque não tem estrutura, eu fico revoltado. Confesso a vocês, vocês não entraram com estrutura nenhuma. E eu acho que vocês nunca comunicaram à administração que estavam deixando de fazer alguma coisa porque não tinha estrutura. Então, acho que a gente tem que viver com a estrutura que tem. A nossa estrutura é uma das melhores do Brasil. Por sugestão da corregedora e por sugestão da assessoria, nós fizemos um grande estudo agora. Estamos remanejando aí 20 e tantos técnicos. A senhora fez várias indicações, analistas. Estamos criando aquele grupo de apoio com um analista para os procuradores, aqueles que não acompanham. Nós teremos um analista para ficar...
Parece que já tem uma pessoa nomeada, né?
Já tem uma pessoa nomeada, estou fazendo a portaria. Para os promotores, 5, serão 3 técnicos, 2 analistas. Gente, é o que a doutora Cristina está dizendo. Olha, falta de gratidão é uma coisa que deixa a gente revoltar. Não é gratidão ao Orlando Rochadel Moreira, a corregedora, ou ouvidor, a vocês. Gratidão de pertencer a uma instituição com essa estrutura. Ninguém construiu nada do dia para a noite. Doutor Lisvaldo quebrou as pedras dele, doutor Moacir quebrou as pedras dele, doutor Pascoal. Todo mundo quebrou as pedras. Já naquela época, nós já éramos referência. Já há muito tempo que o Ministério Público Sergipano é referência. Então, essa estrutura é uma das melhores do Brasil. Aliás, não é uma das melhores do Brasil, não. é a melhor estrutura do Brasil. Chega, seja nas procuradorias, seja nas promotorias, seja na parte logística. A doutora Cristina, eu estava explicando para eles, doutora Cristina, sobrou um dinheiro de investimento, compramos todos os escâneres agora necessários para virtualização, todos. Fizemos remanejamento de vaga.
Todos nós vamos precisar de dois monitores nos
dois
nossos
gabinetes e os scanners
também, porque a virtualização chega ao segundo grau agora em 2014.
Então
todos vamos trabalhar.
Eu vou devolver a palavra para a doutora Cristina e...
Vou concluir, viu? Rapidinho, só os últimos números aqui. E eu estou falando aqui mais assim, da segunda instância, que é o que eu já tenho nos relatórios, mas com relação às promotorias também, os promotores se esforçam, trabalham. A grande maioria, nas correções que a gente chega, as promotorias estão em ordem, estão trabalhando bem. E eventualmente tem algum problema, alguém se afasta ao retornar, encontra um certo acúmulo, mas a situação sempre sendo contornada, eu acho que em termos de comparação com outros, eu acho que nós estamos muito bem. É claro que eu sempre evito autocomplacência, a gente achando... Não vamos, como diz aquele ditado, não é criar fome e deitar na cama, não tem uma coisa que diz assim? Não, é claro que a gente tem que estar aperfeiçoando continuamente, nunca estamos satisfeitos. Sempre, mas pelo menos a gente dá um certo balanço. E eu gosto de olhar números que vêm de fora, que não são nossos, são gerados fora. Então é o caso, que eu estou concluindo também, da meta ENASP. Parâmetro 2007, Sergipe concluiu em quinto lugar nacional, com 99% de inquéritos encerrados. Parâmetro 2008, Sergipe terminou em quarto lugar nacional, com 98,5% de inquéritos policiais totalmente resolvidos, que são os inquéritos policiais de crime de homicídio, crimes dolosos contra a vida. E o parâmetro 2009, que está em andamento ainda essa meta, Sergipe está no momento em sétimo lugar. Mas acredito que dentro de pouco tempo irá concluir também e chegar, porque nós passamos um tempo, inicialmente a gente fica identificando quais são os inquéritos da meta. Feita a identificação, aí começa-se a cobrar o andamento, né, as denúncias, o arquivamento, ou o que seja. Então, está no momento ainda a meta em pleno andamento, em sétimo lugar. E terminamos em primeiro lugar no ranking nacional de inspeção dos presídios, com 100% das inspeções realizadas, empatados com o Amapá. Com uma diferença, o Amapá só tem um presídio. Fez 100%, nós temos 8, fizemos 100%. Então, acho que o primeiro lugar, na verdade, é nosso. Ninguém tira. Então, concluindo esse pequeno balanço, queria pedir já a convite, nós estamos trabalhando muito no sentido de nos prepararmos para a inspeção em fevereiro, buscando tudo aquilo que pode ser melhorado, alguma coisa que a gente não havia percebido. E uma coisa importante que até já nos foi perguntada por essa equipe, pelos promotores que vieram do CNMP fazer a visita prévia, foi com relação ao regimento interno. Primeira pergunta deles: vocês, por favor, mandem para nós o regimento interno da corregedoria. Bom, o regimento interno está aguardando ser aprovado pelo Colégio de Procuradores. Aí eu queria pedir ao doutor Orlando que agilizasse pouquinho, e a comissão depois, ao receber, que também fizesse um exame mais rápido. Eu estou contando até de colocar na página para aqueles... Não, acho que eu já mandei por e-mail. Mandei já para todos os procuradores para poder adiantar esse exame, para ver se logo ao retornar do recesso nós conseguimos voltar. Porque eu tenho até o dia 17 de janeiro para encaminhar ao CNMP uma série de documentos, informações que eles pediram. Um desses documentos é o regimento interno, certo? Então, bom, eu acho que no momento é isso que eu tinha a dizer. Desejar a todos um ótimo recesso, Feliz Natal, muita paz, muita harmonia, muita amizade, todos com suas famílias, sejam muito felizes, Papai Noel venha bem gordo e o Ano Novo melhor ainda para todos.
Antes de passar a palavra, sobre o regimento, doutora Cristina, o regimento, eu botei assessoria para estudar e nós vamos estudar um regimento longo, né, que traz uma série de dispositivos. A gente está dando uma analisada preliminar para quando encaminhar para a comissão, e vai ser logo, encaminhar também com alguns questionamentos nossos e eventualmente até com alguma sugestão de supressão ou de alteração de dispositivos. Mas não, esse estudo não foi concluído ainda, é longo realmente, é um regimento
Eu queria até colocar à disposição, que já ficou um pouquinho em cima, mas logo após o recesso, para que isso, a sua equipe, possa discutir com a nossa equipe que elaborou, porque a gente economiza questionamento. A gente chama só isso, tiramos da resolução tal.
Perfeito.
Isso, tiramos da resolução
perfeito.
Tal. Acho que adianta. Em uma
excelente.
Tarde, eu acho que a gente resolvia tudo.
Está fechado, então.
Viu?
Machado, faça o levantamento e depois as dúvidas que tiver, vai à equipe da doutora Cristina, fecha isso, a gente manda para a comissão e aí eu acho que sai rapidamente. Tranquilo. Pois não, doutor Jorge.
Uma pergunta. O cartório, como é que fica?
O cartório funcionará em regime de plantão, não é isso, Machado? Até hoje, né? Veja os detalhes lá, mas isso está regulamentado, a gente vai ver como é que vai ficar. Com relação às férias, doutora Cristina, atendendo ao pedido dos membros do Conselho Nacional para inspeção, nós tomamos as seguintes providências. Suspendemos as férias de todos os diretores, coordenadores em janeiro e fevereiro. Em janeiro, nós flexibilizamos um pouquinho com relação aos servidores. Em fevereiro, todas as férias estão suspensas, servidores, estão suspensas. Claro, eu tinha uma viagem para o exterior, minha mãe está doente, exceção da exceção. Com relação aos promotores, suspendemos as férias de todos os promotores em fevereiro, assinei hoje a portaria, todos estão suspensos. Quem quiser trabalhar em fevereiro ou entrar de férias vai ter que me justificar para que eu possa apresentar ao Conselho Nacional. Então o colega já tem uma viagem programada, o filho está se formando em algum lugar, enfim, vai haver essa justificativa. Em janeiro também fizemos a mesma coisa. O Rony deu mais de 70 ligações ontem, me dizia ele há pouco, conversando com cada colega, fazendo um apelo que o colega não tirasse férias em janeiro e fevereiro, salvo situações absolutamente excepcionais. E conseguimos um grande número, né, Rony? Na verdade, a parte das férias está resolvida também. Mas eu não posso, a gente elogia todo mundo, faz elogios a todo mundo, eu não posso deixar de reconhecer aqui o trabalho da corregedoria. O meu trabalho é um trabalho mais administrativo, vocês sabem disso. O trabalho da corregedoria é aquele trabalho de estar lá, de conversar com o promotor, por que tem denúncia, por que não está no sistema. Doutora Cristina Mendonça, de público, eu quero mais uma vez reconhecer a maestria com que a senhora tem conduzido essas questões. E não é só porque a gente sabe que a senhora trabalha bem, não. É porque conta números, não há argumentos. Tem aquela brincadeira que diz assim, contra fatos não há argumentos. E o pessoal diz assim, contra fotos não há argumentos. Tem a foto. A foto é o resultado do seu trabalho. Primeiro, e sua substituta, é o trabalho espetacular. Se a gente estivesse falando de ouvidoria aqui, diria a mesma coisa. Se estivesse falando de coordenadoria, é esse o nosso Ministério Público, gente. Será que nós não podemos ver um novo tempo? Um tempo em que as questões políticas sejam deixadas de lado e a gente, vocês são os líderes, né? A gente pode fazer isso. Eu tenho um grupo que me ouve, cada procurador aqui tem alguns promotores que ouvem vocês, né? Como citar, deixar essas outras questões, que são questões de política institucional, para outro momento, porque o Ministério Público é maior do que cada um de nós. E ele é tão grande, que onde a gente vai só recebe elogios. Eu falo aqui, vocês têm noção do que é ser primeiro do Brasil em alguma coisa? Agora foi coordenado pela corregedora. E digo a vocês, o pessoal do CNMP esteve aqui, né, para fazer a reunião preliminar. Aí eles me disseram, doutor, a gente está acostumado. Aí eu reuni todo mundo, os diretores, os coordenadores, todo o pessoal da parte administrativa. Depois teria uma reunião com a doutora Cristina Mendonça. Eles queriam se reunir comigo, com a corregedora. Sabe o que eles me disseram? Que nós estamos surpresos, porque nós vamos para os outros ministérios públicos, viu, Celso? E a primeira coisa que acontece lá é todo mundo fica quietinho. A dificuldade de informação, não chama todo mundo. Eu chamei todo mundo falou, se apresentou, dei a ordem para não ter segredo nenhum. A primeira coisa que eu falei para eles foi sobre os auxílios. Mostrei que aqui temos os auxílios tais. Eles disseram, a gente chega em alguns ministérios públicos aí, eles têm medo de falar. Eu digo, aqui nós não temos medo de falar sobre assunto nenhum. Porque tudo é discutido, tudo é deliberado. Existem pessoas que pensam de maneira divergente, mas prepondera sempre a vontade da maioria. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, doutora Cristina, eu poderia fazer um prognóstico não muito sem muito otimismo, um prognóstico frio. Nós seremos considerados modelo para o Brasil. Anota o que eu estou dizendo. Depois me cobrem. A corregedoria, a ouvidoria, o colégio. Esse colégio, com essa produtividade aqui, vocês acham que eles encontram em algum lugar? O Conselho Superior do Ministério Público, a Secretaria-Geral. Tudo estruturado, as promotorias funcionando bem. Promotor, quando a corregedora chega lá, encontra 5, 6 processos atrasados, que o promotor pede remoção, promoção aqui, e a gente fica discutindo 5, 6 processos. Porque os outros que estão concorrendo com esse, que tem 5, 6, não tem nenhum. Aí, em alguns estados, é 1.500 processos, é 2.000. é sem assessor, é sem estrutura. Então, doutora Cristina, eu, final de ano, também é a oportunidade que eu tenho para reconhecer o seu trabalho. Trabalhar como secretário-geral da senhora foi um aprendizado, aprendi muito, aprimorei muito meus conhecimentos na área administrativa. A senhora sabe que, para mim, o Ministério Público é antes e depois da senhora, por tudo que a senhora fez, por toda a estruturação que a senhora fez, fez o primeiro concurso, reestruturou, enfim, inauguramos a sede por circunstâncias, era para a senhora ter inaugurado, mas chuva, terraplanagem, atraso, etc, etc. Mas, especificamente, o que me cabe neste momento como chefe da instituição, é dizer para a senhora que o seu trabalho à frente da corregedoria foi um trabalho exemplar, e não sou eu que falo isso, são os números, são os outros órgãos, e quero dizer à senhora que a senhora não tem a menor dúvida que o Conselho Nacional vai reconhecer esses seus méritos.
Resta compartilhar com toda a equipe, né? A equipe, o que ela tem de bom é a equipe maravilhosa, que começa do promotor assessor, todos os que passaram por lá, excelentes. E meus funcionários são nota 10, são maravilhosos. Só posso também agradecer a eles.
Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora geral, doutora Cristina Brandi.
Bom dia para todos. Eu quero comunicar que a coordenadoria está tranquila. Tudo que foi feito durante esse ano deu certo, graças a Deus. Tivemos um bocado de trabalho para organizar, mas estamos deixando, fechando o ano sem nenhum problema. As inspeções para o próximo ano só estão aguardando o cronograma. O MP itinerante, nós já estamos com o cronograma pronto, estamos informando os promotores. O censo, estamos aguardando a reunião para marcar quando é que vai ser. E as entidades, foi feita uma nova alteração da comissão técnica e estamos aguardando os promotores dizerem as datas para poder começar a ser feita a visita. No restante, tudo bem, eu quero desejar um Natal muito iluminado para todos e um ano novo de muita paz, saúde para todos vocês e para a família.
O doutor Zé Carlos, o doutor José Inês tem alguma coisa como substituto do ouvidor? Eu não sei se ele está de férias, ele viajou, né?
Eu estou sabendo.
Ok, então, manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores. Doutor Rodomax.
Bom dia a todos. Os colegas aqui presentes, bom dia aos colegas, doutor Luiz Alberto, doutor Rony, servidores da casa. Inicialmente eu quero me associar às manifestações do Procurador-Geral de Justiça, doutor Orlando Chadel, e também parabenizar as atividades desenvolvidas pela dileta Procuradora de Justiça e Corregedora do Ministério Público, doutora Cristina. O trabalho que a doutora Cristina desenvolve desde o seu chegar ao Ministério Público do Sergipe é digno de elogios e registros. De forma informal, a Vossa Excelência, tendo em vista, doutora Cristina, a proximidade da virtualização dos processos, eu creio que seja imprescindível a existência de um scanner em cada Procuradoria de Justiça. Então, como Vossa
Compramos de ontem para hoje, todo o Estado, inclusive
a Vossa Excelência, que seja disponibilizado um scanner para cada Procuradora de Justiça.
Inclusive dei uma ordem agora quando eu cheguei, o doutor Rodomax corroborando, peguei, viu Rony, queria que você checasse se essa ordem vai ser cumprida, que é o seguinte, eu dei a seguinte ordem para o Alexandre, o que tiver de equipamento é para mandar para as promotorias, não quero estoque nenhum, porque nós estamos comprando. Ah, nós não sabemos operar o scanner, não tem problema, já deixa na promotoria, já garante o equipamento para a promotoria, já vai aprendendo a operar. Eu quero que se inverta a ordem, manda para as promotorias, para as procuradorias, porque as procuradorias, servidores, ainda, alguns não saberão manusear, e isso leva um tempo, mas já estando lá, já vão explorando os equipamentos. Isso vale para computadores e scanners. Dê a seguinte ordem, esvazia, Rony, o nosso estoque de equipamentos, claro, uma reserva técnica pequena, e manda tudo para as promotorias e procuradorias. Então, só corroborando o que Vossa Excelência está dizendo, deverá estar recebendo hoje ou amanhã depois já esses scanners nos gabinetes.
Ótimo. Por fim, quero também aproveitar o espírito natalino, desejar a todos os colegas, né, muita paz, um ano próspero de realizações, com muitas felicidades, muito amor, né? Muito perdão e perdoar também a todos nós, que sejamos todos felizes. E que o sentimento da fraternidade, do amor e da esperança estejam sempre à frente de nossas vidas. Obrigado.
Antes de passar a palavra para os demais procuradores, Machado me informa aqui que o nosso cartório vai funcionar todos os dias do recesso, das 8 às 12. Então, quem tiver em processo para entregar, pode... Não tem problema, pois não.
Eu queria até questionar isso. A forma do plantão, advém para o cartório, é? Plantão de cada procurador? Não, a nível de assessoria, se manda, deixa o telefone ao cartório ou é a recepção?
É o TJ, né? O plantão é no TJ.
É. Não, o plantão é no Ministério Público.
Sim, mas no TJ.
É, o dos promotores é lá na... Não, mas chega ali lá, o dos promotores é lá na sede do TJ. Os embargadores TJ, e procuradores não vão. Não. Se houver necessidade de um procurador se manifestar, é lá.
É no TJ.
É no TJ.
Sei, como é que eles... Como é que...
Eles vão entrar em contato com vocês, eles têm a escala. Né? Se o desembargador, por exemplo, dá uma vista de um processo, já está de plantão, a assessoria vai ligar dizendo que precisa que o procurador se manifeste. Você liga para o seu assessor e vai para lá. Tem uma sala. Tem uma estrutura, tem telefone, etc. Tem uma sala lá, doutor, sim.
Eles não passam também nada pra gente.
Oi? Eles não passam, mas nos cabe é ter. A gente normalmente não se manifesta. Mas imaginemos que aconteça um problema qualquer e cadê o procurador de plantão? Tem. Tem o nome, tem telefone, isso foi informado para a corregedoria deles, para a presidência deles. Aqui, nós não funcionamos em regime de plantão. Aqui é só o plantão do cartório para receber processo, receber correspondência.
Sim, agora...
Também o nosso protocolo hoje vai funcionar em regime de plantão durante todo o recesso. Lá, é para a parte judicial, atividade fim.
Eu pergunto, doutor Rolando, já que o cartório vai funcionar em regime de plantão, isso quer dizer que o cartório vai ficar recebendo e remetendo processos para os gabinetes?
Não, eu vou confirmar essa informação, Machado, mas não há distribuição no recesso, não.
Não, porque os prazos estão suspensos.
É, não há distribuição. O que há é recebimento, só isso. Sem distribuição.
Isso.
Machado, confirma essa informação. Confirma só por confirmar, mas eu não tenho dúvida dessa informação, não. Os prazos estão suspensos, então não se distribui nem nada.
Então, doutor Arnaldo, quer dizer, amanhã eu estou de plantão. Aí, qualquer coisa, eles me ligam do tribunal, é isso?
Doutora Cristina, ou até o meu assessor, um deles já me disse que já havia se colocado como voluntário, que eu estou no dia 26, que ele já tinha mandado o nome dele e o telefone. Então, acho que eu não sei se a Secretaria-Geral ou é o cartório, alguém já está fazendo isso.
Rones, não, nós, através da Secretaria-Geral, viu, Rones? Aprimorar. Nós encaminhamos telefones,
números, todo mundo, e-mails.
Já ouvi isso. Machado me chama a atenção aqui também, queria, já que o assunto é esse, colocar para vocês, registrar aqui a presença do Dr. Eduardo Franklin Miranda de Oliveira, assessor da Procuradoria-Geral, que é o seguinte: o TJ mudou o regime de plantão agora, né? Agora tem promotores de plantão nos finais de semana e pela noite. Fez isso também na segunda instância. Então nós seguiremos também essa escala. Então nós estaremos preparando uma resolução.
O plantão então fica de que hora a que hora?
24 horas. Vai ter um procurador de dia e um procurador pela noite. Vai ter um promotor de dia e um promotor na noite. Sábado, domingo, feriado.
Não, veja, isso no recesso...
Cada membro eu vou trazer para vocês.
No recesso?
Eu não sei se deu tempo.
No recesso, o procurador-geral designou um procurador por dia.
No recesso, eu acho que ainda não implantaram para segunda de noite, né? Implantaram, Machado? Não, então deixa eu explicar a vocês. Essa normatização que eu estou dizendo para vocês já foi implantada para os promotores, né? Nós temos já promotores 24 horas de plantão, promotor plantão de dia, promotor de plantão de noite, centralizando em Aracaju, porque antes nós tínhamos as regiões, hoje os plantões de Aracaju, essa é uma medida que eu fiquei muito preocupado. Então alguém que está lá em Gararu, que está lá em Estância, tem que vir para cá. Foi a decisão deles. Nosso promotor vai tirar o plantão aqui, né? Eu não sei realmente o que levou, se foi a baixa movimentação dos plantões ou coisa que vale. Eu sei que a decisão do TJ foi nesse sentido. E nós seguiremos. Aliás, já seguimos. Eu já assinei a portaria para 2014 todo, designando promotores 24 horas para os plantões, de dia e pela noite. Para as procuradorias, o Machado me lembrou aqui, que eles estão em fase de implantação. Assim que eles implantem, também eu vou trazer para a discussão de vocês como é que nós faremos aqui. O número de desembargadores é muito próximo do, do nosso.
Nós temos uma a mais.
É, uma a mais, então não vai haver problema não. A gente faz casadinho, né? Por exemplo, botou um desembargador de uma Câmara Civil, aí põe um promotor, um procurador que atue lá, numa Câmara Criminal, para haver alguma afinidade, até de conhecimento, de um contato mais, mais efetivo. E, mas também devo dizer a vocês que assim, a gente faz,
não
porque tem que fazer, não costuma acontecer nada. É. Né? Então, não há, não, imaginamos que isso vai ser uma coisa mais para prestar contas à sociedade mesmo, como é obrigação.
Porque normalmente os desembargadores, quando existe um pedido de liminar, eles primeiro apreciam a liminar e aí sim é que irá com vista, abre vista depois. Ele não dá vista antes de apreciar a liminar.
Isso é, se tiver alguma coisa, por exemplo, envolvendo criança e adolescente e o desembargador, por um zelo, quiser ouvir o procurador, ouvirá vocês. Vocês receberão um telefonema, se desloca, tem o carro à disposição de vocês, o carro vai pegar vocês em casa, leva lá no TJ, lá tem uma sala com uma pequena estrutura.
O carro, como é que o procurador vai acionar o carro?
Quando tiver de plantão, o motorista também fica de sobreaviso, mas aí por uma precauçãozinha, vocês dão uma ligadinha para o motorista, conversam com ele, né? Eu quando tiro o plantão, eu normalmente, na promotoria, eu dou uma passada lá. Eu digo, olha, meio-dia eu vou dar uma passada, ou 6 da tarde. Mesmo que não tenha nada, só para passar. Outros colegas optam por ficar em casa e só vão se surgir alguma coisa. É uma questão que fica muito de acordo com...
Eu queria até aproveitar para informar uma coisa e colocar assim para reflexão. Já há algum tempo atrás, ou coisa de um ano e meio, ou talvez 2 anos... cogitou-se de fazer essa questão que o senhor falou da regionalização do plantão. Houve um pedido da Secretaria de Segurança Pública, através da superintendência, marcou uma reunião, a gente foi a uma reunião lá na superintendência, eles queriam fazer uma virtualização dessa comunicação dos flagrantes, das prisões em flagrante. Queriam fazer tudo online e pensamos em fazer, demos até início alguns passos, a nossa informática começou a produzir, está quase pronto um portal do plantão. Mas, assim, como não houve necessidade, uma necessidade maior, parece que houve uma revisão, eles centralizaram tudo em Aracaju, não sei bem o que aconteceu, eles não colocaram em prática o que a gente tinha discutido naquela reunião. E aí o portal do plantão, ele ficou meio em stand-by. Hoje, eu vi pela manhã, se não me engano, foi hoje, ou foi ontem, o doutor Alessandro, não sei qual o cargo dele na Polícia Civil, não sei se é coordenador, alguma coisa assim, ele informando que eles estão virtualizando os inquéritos policiais. Então, essa comunicação vai realmente ser feita online. Isso tem que acontecer, porque os processos criminais vão ser virtualizados, tudo isso vai ser virtualizado. Então, acho que era importante que a gente colocasse para frente o portal do plantão, porque nós poderemos receber, onde quer que estejamos, a comunicação de prisão, o auto de prisão em flagrante, e através do próprio portal do plantão, encaminhamos o que tiver de ser feito. O juiz aprecia tudo sem necessidade de deslocamento de quem quer que seja. Então, isso está na informática e está mais ou menos pronto. Acho que é dar um acabamento nisso, colocar agora para 2014. Né?
O Machado, vamos ver essa questão desse portal.
Projeto que está bem avançado.
É um projeto que está avançado para a gente pedir da diretoria qual a perspectiva de conclusão, para a gente dar uma adiantada. Bom, manifestação dos procuradores e procuradores, não havendo mais pauta, eu queria desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Essa semana a doutora Cristina leu aqui para nós uma parte do Eclesiástico muito bonita, eu li também uma, aquela que vocês conhecem, do Tudo Tem Seu Tempo, né? Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. E eu lendo Eclesiástico, que é o livro que eu estou lendo atualmente, eu lembrei de vocês, eu digo, eu tenho que ler alguma coisa para eles, de Eclesiástico, porque essa semana toda nós falamos. E vejam que coisa bonita, fala da alegria. Diz assim, a alegria, é Eclesiastes 30. Não entregues tua alma à tristeza e não aflijas a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa, tesouro inexaurível de santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. O ciúme e a raiva abreviam os dias, como a preocupação traz a velhice antes do tempo. Um coração luminoso e bom está num contínuo festim. Seus manjares são preparados com capricho. Que Deus nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.